Muito bom dia para você, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Em assembleia da categoria, professores estaduais decidem encerrar a greve da educação no Paraná. Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. A APP Sindicato, responsável pela mobilização da greve nas escolas estaduais do Paraná, anunciou o fim da paralisação. A entidade definiu em assembleia extraordinária no fim da noite de ontem que deve manter seu propósito de informar a comunidade sobre os problemas relacionados ao projeto parceiro da escola, aprovado e sancionado em lei, que permite a terceirização da administração das escolas públicas. Valquíria Mazeto, presidente da APP Sindicato, pontua que a mobilização deve seguir ainda no âmbito judicial.
Encerramos a greve ontem, abrimos o estado de greve, porque podemos voltar à greve a qualquer tempo, e colocamos uma jornada de lutas na defesa da escola pública e contra a venda das nossas escolas. Então agora nós temos dois grandes eixos de atuação, primeiro o judiciário. Nós vamos ali fazer todo o esforço e a busca para provar que essa lei aprovada ali é inconstitucional, é ilegal. Paralelo a isso, nós continuaremos com o nosso debate e o alerta a toda a comunidade paranaense dos prejuízos e dos riscos que a implantação de um programa como esse pode trazer para as escolas públicas.
Conforme o sindicato, houve uma adesão de 70% das escolas, mas o governo estadual afirma que apenas 3% dos professores participaram da greve. Com isso, em nota, a Secretaria de Educação do Paraná disse que não haverá reposição do conteúdo que deveria ter sido ministrado durante os 3 dias de paralisação.
O governo do estado e a Secretaria de Educação está negando que houve greve. Para eles, tudo transcorreu na normalidade, e o que não resultaria em reposição. Nós, da APP Sindicato com Trabalhadores, mas também a FEPAMEF, que é a Federação de Pais e Mães, e a UPES, que representa os estudantes secundaristas, estamos juntos nessa insistência de que haja reposição. Foram 3 dias de paralisação, são conteúdos não ministrados, e nós temos toda a disposição de repor esse conteúdo aos estudantes, de garantir a eles a aprendizagem completa.
Ainda em nota, o governo estadual informou que, abre aspas, a adesão à greve, considerada ilegal pela Justiça do Paraná, vai gerar falta e desconto para professores concursados e temporários, fecha aspas. O sindicato afirma que buscou o Ministério Público do Trabalho do Paraná e também o Tribunal de Justiça para uma mediação.
O secretário não nos recebeu e nós tivemos, então, que pedir a mediação do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Trabalho, para convocar o Estado a uma mesa, então, de mediações, se o Estado estiver disponível mesmo a dialogar conosco. Retomamos as aulas hoje nas escolas estaduais e vamos nos reorganizando junto à comunidade escolar para resistir caso o Estado chegue a fazer a consulta às 200 escolas.
De acordo com o governo, 204 escolas devem ter o projeto implantado. 8 destes colégios recusaram a proposta de terceirização da gestão após uma consulta pública em 2022, mas estão na lista para a implantação do parceiro da escola. 5 instituições ficam em Curitiba, uma em Colombo, outra em Pinhais e uma em Ponta Grossa. As novas consultas públicas devem acontecer entre novembro e outubro, aliás, outubro e novembro deste ano, para que a comunidade escolar decida se irá aderir ou não ao programa, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Polícia Federal e Receita Federal cumprem 6 mandados de prisão em Londrina contra líderes de uma organização criminosa envolvida em contrabando e lavagem de dinheiro. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Receita Federal e a Polícia Federal realizam essa operação na manhã desta quinta-feira, que mira uma organização criminosa responsável por importação ilegal de grandes quantidades de produtos eletrônicos. São cumpridos 7 mandados de prisão e 53 de busca e apreensão em cidades do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Até agora, 4 pessoas foram presas aqui em Londrina e um dos alvos da Operação Anemia está fora do país. esse esquema teria movimentado 700 milhões de reais com a introdução de produtos no Brasil de forma ilegal a partir do Paraguai para abastecer lojas em 5 estados do país que vendem produtos eletrônicos importados irregularmente. Essa investigação teve início em 2020 e aponta que o grupo comprava por meio de criptomoedas os produtos eletrônicos diretamente de fornecedores nos Estados Unidos, China e Hong Kong. O pagamento dos produtos era realizado por meio de uma complexa rede de empresas nacionais e também no exterior por meio de offshores. A Receita Federal identificou que o líder desse esquema de contrabando e lavagem de dinheiro, preso nesta manhã em Londrina, alcançou 236 milhões de reais em patrimônio em 4 anos. Isso inclui 12 apartamentos de luxo em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, que foram adquiridos por meio de uma empresa de fachada, como conta o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo César Cardoso.
E também ele utilizava cotas de consórcio para lavar esse dinheiro, né? E tudo isso ele declarava para a Receita Federal como sendo fruto de uma lucratividade, né, de empresas que na prática não operacionalizavam, não tinha uma operação comercial regular, né? Não tinha era só uma empresa de fachada.
Bom, a Justiça Federal em Curitiba decretou o sequestro de bens de 400 milhões de reais desses envolvidos, incluindo os imóveis e carros importados que foram apreendidos hoje. Também foram apreendidas joias e armas durante a operação. Foi descoberto ainda o envolvimento de agentes públicos do Estado do Paraná, ativos e aposentados da área de segurança pública. Por isso, essa operação conta com o apoio das corregedorias das polícias civil, militar e penal do Paraná, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. E a polícia estourou uma central de distribuição de drogas e apreendeu toneladas de maconha. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Em uma verdadeira central de distribuição de drogas mesmo, foram apreendidas mais de 5 toneladas de maconha. Um cômodo subterrâneo, inclusive, era usado para processar toda essa droga. A maconha era distribuída para o país inteiro e, para se ter uma ideia, as investigações apontam que toda semana saíam lotes de maconha daqui para Minas Gerais. Esse galpão parecia uma oficina mecânica, nunca nenhum vizinho desconfiou de algo que estivesse acontecendo, mas acabava abrigando, então, um dos maiores centros de distribuição de maconha aqui do estado do Paraná. O setor de inteligência da Polícia Rodoviária Estadual foi quem descobriu esse depósito. O local era todo organizado como uma verdadeira empresa, então com vários departamentos, várias áreas ali diferentes, onde a droga era rotulada, embalada, era pesada e depois distribuída. Nesse local, inclusive, 2 caminhonetes blindadas clonadas do Rio de Janeiro estavam ali aguardando o carregamento. Quando os policiais chegaram por volta das 3 horas da manhã, o capitão Vinícius Rodrigues, que é o comandante da Polícia Rodoviária Federal aqui de Maringá e da região, dá os detalhes.
Considerando o grande número de caminhonetes que têm sido furtadas e roubadas nas cidades aqui da nossa região noroeste, que é a área da abrangência da 4ª Companhia, nós temos intensificado então as abordagens e verificações desse tipo de veículo nas nossas rodovias estaduais. E nós temos colhido informações durante a abordagem e transmitido isso para o nosso batalhão, onde as informações são analisadas e as informações de inteligência são trazidas em formato de conhecimento. E foi produzido esse conhecimento de que esse local poderia ser um ponto, um entreposto de drogas vindo da fronteira, que sairiam daqui para outras cidades e outros estados, né? Então, com essa informação de inteligência, nós efetuamos abordagem nesse local. Ninguém foi encontrado, em que pese ter ali vestimentas e utensílios de alguém que reside ou deveria permanecer ali sob a responsabilidade dessa droga. E com a aplicação do cão, nós achamos um porão, dentro desse porão uma grande quantidade de substância entorpecente e também uma outra sala com balança, com a substância sendo pesada e reembalada para dali sair em grande quantidade, muito provavelmente utilizando caminhões e carretas para outros estados. Podemos dizer que é uma central, considerando que a droga ela chega num formato e ali ela é desembalada e reembalada de outra forma, pesada, e distribuída daí para outros estados da federação. Então, é, um entreposto, a droga vem da região fronteiriça. É, o nosso estado, a gente sabe, e por isso que a gente tem atuado no combate ao crime no modal rodoviário, por saber que o nosso estado ele é um corredor dessa substância, desses ilícitos que entram na região de fronteira e vão para outros estados.
Nós ouvimos o capitão Vinícius Rodrigues, que é o comandante da Polícia Rodoviária Federal, sobre essa que é considerada uma das maiores apreensões já feitas pela Polícia Rodoviária Estadual aqui, Polícia Rodoviária Federal não, estadual, é o comandante Vinícius Rodrigues. É, essa é uma das maiores apreensões, então, Luciano, já registradas aqui no Noroeste pela Polícia Rodoviária Estadual, com certeza maior desse ano, mais de 5 toneladas de maconha, então, apreendidas nessa verdadeira central do tráfico.
Muito obrigado pelas suas informações, agora são 10 horas e 45 minutos. 10h45, a Polícia Civil de Cascavel realiza uma operação simultânea em Goiás e em São Paulo para desarticular uma quadrilha especializada em grandes furtos de aparelhos eletrônicos. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. As investigações começaram há um ano por conta de um grande furto ocorrido em um shopping no centro aqui de Cascavel. O grande furto aconteceu em maio do ano passado e os criminosos usaram um controle clonado para abrir a porta e entrar no local. Mais de 70 celulares foram levados, cerca de R$800 mil de prejuízo. Essa ação da Polícia Civil aqui de Cascavel, do GDE, está acontecendo nesta quinta-feira de forma simultânea nos estados de Goiás e São Paulo. No total, 8 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão foram expedidos pela 4ª Vara Criminal aqui de Cascavel. 3 integrantes do grupo já foram identificados, segundo a polícia. 2 pessoas foram presas em São Paulo. Uma delas era responsável pela venda dos eletrônicos furtados. E, segundo a polícia, uma das detidas era a líder do grupo criminoso, responde a 22 processos criminais e ela ficou conhecida por percorrer o país cometendo grandes furtos em shoppings de vários estados. Além disso, um homem que já foi identificado está sendo procurado pela polícia em Goiás. A investigação revelou que as ações dos criminosos eram muitas vezes semelhantes. Assim como a que ocorreu aqui em Cascavel, eles burlavam o sistema de aberturas de portas eletrônicas. O delegado Diego Ribeiro Martins, do GDE, explica como esse grupo agia.
Eles clonavam os portões, né, o controle dos portões desses estabelecimentos e adentravam em um período em que, geralmente aos domingos, em que os shoppings estavam funcionando para as praças de alimentações, mas as lojas estavam fechadas. E aí levavam todos os objetos, né, da loja, causando um imenso prejuízo. Nosso fato ocorreu no dia 7 de maio, no ano passado, 2023, aqui em Cascavel. E nesse momento foram identificadas 3 pessoas a princípio. Essas pessoas elas saíram de aplicativo da cidade, de um modo para que fosse visasse ali evitar suas identificações. Mas em uma investigação complexa que durou cerca de um ano, visto que essas pessoas mudavam-se constantemente de endereço, adotavam constantemente novas contas eletrônicas. Essa investigação chega hoje à identificação, qualificação e prisão dos envolvidos. Entre eles, foi presa aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, uma mulher, né? E no estado de Goiás está sendo procurado outro homem. A pessoa responsável também pela receptação e revenda dos aparelhos foi presa aqui também na cidade de São Paulo. Ao todos na operação, chegamos aqui a 2 presos e vários aparelhos celulares apreendidos, além de diversos elementos, como anotações, celulares, que denotam que essa associação criminosa vinha atuando em todo o país. Contamos aqui com apoio operacional da Delegacia de Capturas aqui de São Paulo, então a Polícia de São Paulo nos deu apoio, amplo apoio aqui na execução dessa operação, como também a Polícia Civil de Goiás. Seguimos nas investigações relacionadas para tentar ver a amplitude dessa associação criminosa, que inclusive tem boletins que praticaram furtos no estado do Ceará, estado de Santa Catarina, estado de Minas Gerais, estado da Bahia, e nesses locais estão todos identificados. Vamos compartilhar as informações com essas forças de segurança e seguimos firmes e fortes aí na luta para garantir a segurança aos cidadãos de Cascavel, também de todo o estado do Paraná.
Então, como ressaltou o delegado Diego Martins, os criminosos costumavam entrar em shoppings aos domingos, né, quando as lojas abrem um pouco mais tarde, para realizar esses furtos. No ano passado, na Bahia, um empresário se deparou com uma loja arrombada ao chegar ao shopping logo após o almoço de domingo. Praticamente todo o estoque foi furtado, prejuízo de quase 100 mil reais. Então, as investigações seguem para tentar localizar todos os envolvidos desse grupo criminoso que agia em todo o Brasil em grandes furtos de aparelhos eletrônicos. Luciano.
Muito obrigado. Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, essa operação simultânea da Polícia Civil de Cascavel nos estados de Goiás e São Paulo para desarticular essa quadrilha especializada em grandes furtos de aparelhos eletrônicos, né? Então, setor policial movimentado nesta manhã aqui no estado do Paraná. E o novo sistema do transporte coletivo poderá ter duas empresas operando simultaneamente em Ponta Grossa a partir do ano que vem. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano, a todos os nossos companheiros e ouvintes do CBN Paraná. Foi anunciado ontem pela Prefeitura de Ponta Grossa um novo edital de licitação para a concessão do transporte coletivo da cidade. A solenidade ocorreu na rodoviária intermunicipal, onde fica um sistema de gestão do transporte coletivo. O edital apresenta mudanças no sistema e a principal indicação é a possibilidade de duas empresas operarem simultaneamente o transporte coletivo de Ponta Grossa. Serão dois lotes em que haverá a concessão do sistema. As propostas vão ser abertas no dia 2 de agosto, com uma expectativa de que a prefeitura possa assinar com a empresa ou as empresas a partir de 90 dias após a abertura dos lotes da licitação. É possível que uma empresa ganhe os dois lotes e assim a gente continue com apenas uma empresa tocando o transporte coletivo de Ponta Grossa, mas haverá a abertura para duas empresas poderem cada uma tocar um dos lotes aqui na cidade. Entre outras medidas que estão sendo feitas nesse novo edital é que agora todo o controle de bilhetagem e arrecadação do valor do transporte coletivo vai ser feito pela Prefeitura de Ponta Grossa com repasse à concessionária e não diretamente para o sistema da concessionária. A Prefeitura afirma que dessa forma vai conseguir ser mais transparente com dados atualizados em tempo real do número de passageiros, arrecadação pelas verbas e o repasse para a própria empresa que vai operar o sistema na cidade de Ponta Grossa. Outra mudança é que a remuneração vai ser a partir da quilometragem executada pela empresa e não pela passagem de fato por passageiro. A prefeitura já tinha feito essa modificação quando iniciou o pagamento de subsídio para a empresa que hoje toca o sistema, que é a Aviação Campos Gerais. Com isso, existem duas tarifas na cidade de Ponta Grossa. Uma tarifa que é a base, a tarifa técnica, que impõe o valor do custo do sistema, e a tarifa do usuário, que é aquela que definitivamente quem utiliza o transporte coletivo paga. Hoje a tarifa técnica em Ponta Grossa gira em R$ 6,50 e a tarifa paga pelo usuário em R$ 4,00. Com isso, a prefeitura faz o pagamento todo mês da diferença para a empresa através de subsídio, o que tem girado em torno de R$ 2,5 a R$ 3 milhões por mês desde o ano passado na cidade de Ponta Grossa. Há uma expectativa de que, com a nova licitação, o quilômetro rodado seja mais barato e, com isso, a prefeitura possa ou diminuir o valor do subsídio à empresa ou, quem sabe, até ampliar o valor de subsídio no sentido dele ser mais rentável para a população, fazendo com que a passagem seja mais barata do que R$ 4,00, R$ 3,50 ou R$ 3,00, por exemplo. No entanto, isso só valerá a partir de 2025, visto que, a partir da assinatura do contrato, que deve acontecer 3 meses após a abertura dos envelopes da licitação em 2 de agosto, ou seja, meados de novembro, as novas empresas terão até 6 meses para assumir e fazer a transição. Então, novo contrato, novo edital, a nova operação de Ponta Grossa ficará para 2025 e a assinatura com as novas empresas ainda nesse ano, depois do segundo turno das eleições. Outras novidades é que o contrato exige um sistema de remuneração baseado nessa quilometragem para que haja novos investimentos, como 12 veículos elétricos, no mínimo, e também Wi-Fi nas redes e ar-condicionado também, nos ônibus. Esses os principais destaques dessa mudança para o transporte coletivo de Ponta Grossa. Depois de 22 anos, vai ter uma nova licitação, Luciano.
Expectativa, portanto, para isso. Obrigado pelas suas informações, o Emanuel Fornazari, que falou da CBN Ponta Grossa. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.